educando seu bolso.
Hoje é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, de um jeito leve, divertido, fácil. E para bater um papo com a gente, Everton Veloso, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Everton, bem-vindo.
Bom dia, Pedro, muito obrigado. Bom dia, ouvinte do Gigante do Ar. Tamo aí, saudade que eu tava.
Pois é, a gente sempre reveza aqui, né? O Frederico Torres, Everton Veloso, são os nossos parceiros. E quem quiser assistir ao vivo agora o nosso bate-papo, acesse facebook.com/emboacompanhia, facebook.com/emboacompanhia. Estimativas do Ministério das Relações Exteriores apontam que existam mais de 2 milhões de brasileiros vivendo em outros países. Além disso, estima-se que todo ano mais de 200 mil estudantes viajem ao exterior para fazer intercâmbio. Toda essa gente faz com que seja alto o número de remessas de dinheiro entre pessoas físicas do Brasil para outros países ou vice-versa. Você sabia que há várias maneiras para realizar essas remessas? É sobre esse assunto que eu vou conversar hoje aqui com o Everton Veloso. Everton, para começar, que situações, né, alguém pode precisar enviar ou receber dinheiro do exterior?
Pois é, Pedro, são várias situações. Eu acho que a maioria de nós conhece alguém que mora fora, que mora na Europa, mora nos Estados Unidos, ou alguém que vai fazer intercâmbio lá fora. Então, são várias. Por exemplo, pessoa que tem parente estudando ou fazendo intercâmbio no exterior. Né? Eu não estou falando aí de uma viagem de uma, duas ou três semanas, mas alguém que vai ficar alguns meses lá fora. Né? Uhum. Então, não vai levar aquela quantidade imensa de dólares ou de euros. Então, tem que ter alguma forma...
É perigoso, né? Levar essa bolada toda.
Exato. Por exemplo, tem gente que tem parente morando no exterior e quer enviar dinheiro para o Brasil. Isso é muito comum, né? Na década de 80 começou um fluxo muito grande de gente morando nos Estados Unidos, né? E às vezes sustentava, né, a família de longe, né? Arrumava um jeito de mandar o dinheiro e tal. Então esse é uma outra forma. Você vê, olha só, o parente estudando no exterior geralmente é o pai que manda o dinheiro para lá.
É.
Né? A pessoa que mora lá e sustenta a família aqui é ela mandando dinheiro para cá.
Sim.
Né? É uma pessoa que precisa enviar dinheiro para parceiros ou para prestadores de serviço. Não é exatamente assim fazer uma compra. Eu não estou falando de relação comercial clássica, sabe? Mas às vezes tem uma espécie de parceria. Hoje em dia as relações entre empresas, né, ou entre clientes, fornecedores, elas são muito variadas. Então às vezes a pessoa precisa de mandar o dinheiro, como se fosse de pessoa física para pessoa física. Né?
Sim.
A pessoa que vende um produto ou um serviço para alguém no exterior, mais ou menos a mesma coisa, né? Não estou falando de relações clássicas, mas vender divulga alguma coisa, algum serviço
num blog... Tipo no Mercado Livre, isso, alguma coisa assim?
Isso, Mercado Livre ou mesmo, assim, tomando um exemplo nosso lá do Educando Seu Bolso, vamos supor, que a gente presta o serviço de consultoria para alguém que por acaso está lá fora. Né, seria uma maneira, né, ela precisaria pagar isso para uma empresa de consultoria, um escritório de advocacia, alguma coisa assim. Né? Ou uma pessoa que vai viajar e quer economizar na hora de comprar moeda. Eu até deixei para falar isso por último, porque isso aí, muitas vezes a pessoa não pensa nisso. Né? Vai viajar, aí vai comprar dólar, será o euro, qualquer moeda, vai comprar pelo câmbio turismo. Acaba ficando caro. Existem maneiras, né, uma mais especificamente, de você comprar pelo câmbio comercial para você viajar. A gente vai falar sobre isso, que isso é interessante, né?
Fiquei curioso.
É.
Agora, Everton, como é que eu posso fazer essa transação? Eu preciso mandar dinheiro para fora ou alguém de fora quer mandar dinheiro para cá? Como é que eu faço isso?
Ô Pedro, existem várias formas, sabe? Então é até importante, antes da gente começar aqui, principalmente para quem está ouvindo a gente ao vivo aí no rádio, é muita informação, são muitas empresas, muitos números, muitas modalidades, é muita, muita coisa. Então, não dá para pegar tudo. A pessoa vai escutar, vai ficar louco. Esse cara está falando, um avalanche de informação aqui. Então a gente vai falar... mas principalmente a gente vai mostrar assim, caminhos. E também porque o programa, né, alguém que for escutar o áudio depois, pode ser que isso fique caduco. Pode ser que daqui a um mês, né, principalmente os bancos estão se mexendo aí, quando vem essas empresas menores tomando o espaço deles, eles começam a se mexer e começam a alterar as regras deles. Então pode ser que o que eu falo aqui sobre bancos ou sobre qualquer empresa, daqui a um mês não esteja valendo. Uhum. Então, eu vou falar sobre essas várias formas, mas principalmente vou dar o caminho das pedras para daqui a um mês ou um ano a pessoa saber escolher, né? É uma primeira forma que vem é por meio de um banco, sim, brasileiro mesmo. Você tem uma conta aí no seu banco, você vai mandar, você tem formas de fazer isso. É, eu vou dar um exemplo aqui, do Banco do Brasil. Eu não estou exatamente fazendo propaganda nem conta nem a favor, mas é o banco a que eu tive acesso, uhum, né, para fazer simulações e tal. Existem diferentes formas. É bastante prático, quem já tem conta, já sabe mexer com o site, acaba vendo o caminho das pedras ali. Só que pode sair caro, sabe? Muitas vezes o câmbio, a taxa de câmbio, né, que é praticada, às vezes não é mais favorável. Às vezes tem tarifa, você vai mandar de um banco, do Banco do Brasil, sei lá, de um banco, aí vale para qualquer um, de um banco brasileiro, para um outro banco, uma outra instituição, muitas vezes vai ter uma tarifa cara, que eles costumam chamar de despesa bancária exterior. Quer dizer, uma tarifa qualquer que eles podem cobrar, né? E aí eles cobrem, muitas vezes sai caro. Eu fiz uma simulação como se fosse enviar 100 dólares, aí já tem a tarifa de 110 reais, aí nesse caso é uma tarifa lá que eles cobram porque eles querem cobrar, podem e querem cobrar. Tem o IOF, né? O câmbio inicial, a taxa de câmbio inicial que eles começam a praticar, isso, a simulação eu fiz ontem, era 3,88, até que não estava ruim. Só que com os custos todos, porque tem 270 reais de tarifa, mais de 270 reais de tarifa, o câmbio acaba saindo a quase 5 reais, 4 e tanto, por causa dessa tarifa.
Tá? Entendi. Então, quem quiser mandar, por exemplo, remessa de dinheiro para o exterior através desse banco, além dessas tarifas, vai estar sujeito à cotação. Como você disse, assim, o dólar hoje está 4 e alguma coisa, mas na simulação que você fez, 3,88. Um valor bom, mas com as tarifas ele vai quase a 5 reais.
Exatamente. Aí é que tá. Primeiro toque que eu quero dar aí. É ficar atento ao chamado valor efetivo total. A gente fala de custo efetivo total, isso, aqui, né?
Agora já é um termo que eu aprendi.
Exato. Esse é o valor efetivo total. Quer dizer, o valor que, no final das contas, a moeda vai acabar saindo. Cada unidade da moeda, do dólar ou do euro, vai acabar saindo. Sabe? Então, a pessoa, quando for fazer essa pesquisa, ela precisa ficar atento a isso. Às vezes vem isso explícito e às vezes não vem. E olha só, Pedro, a pessoa, né, às vezes entra no site e está lá. Câmbio, 3,88. Nossa, mas essa taxa está muito boa. Só que aí não coloca que o valor efetivo total, com todas as tarifas, vai sair a 4 e tanto. Uhum, né? Então, entendi. A pessoa precisa ficar atenta.
Isso quando, né, vai fazer remessa, gente, através de um banco. Isso. Agora corretoras também é uma boa?
Também. Agora, o banco, às vezes, ele consegue mandar dele para ele mesmo. Às vezes, a pessoa tem uma agência do banco, tá, fora, e aí não tem essa tarifa.
Entendi.
Que é a mais cara de todas, que sai a 270 reais. Se você faz uma outra simulação do banco para o mesmo banco, a pessoa às vezes pode ter a conta, sim, naquele banco fora do país, aí já fica bem mais barato.
É, mas aí o banco tem que ter, por exemplo, uma agência fora.
Exatamente.
Ah, entendi, ficou bem claro.
É.
Se eu quiser fugir, então, do banco, eu estava dizendo aqui sobre as corretoras. É uma alternativa boa?
É uma alternativa que pode funcionar. Você tem que ficar atento também à cotação. Você sempre vai ter que ficar atento à cotação, Pedro. Uhum. Nosso ouvinte aí sempre vai ter que ficar atento. Quanto mais próxima da cotação comercial, melhor. Mais barato que a comercial, a gente não vai achar. Mas quanto mais próxima dela, melhor. Então, fica de olho, vai ligar para uma corretora, vai entrar no site da corretora, observa qual é o câmbio que ela está praticando. Uhum. Tá? Ontem também eu fiz uma simulação ligando para uma corretora. Quando você quer, assim, a tarifa para você comprar seria R$ 4,06. Agora, se fosse para vender, se alguém mandasse o dólar para você, você venderia R$ 3,63.
Olha só.
É, quer dizer, o 3,88, que era o comercial, estava bem ali no meio. Uhum. Né? Então, eles praticam, olha só, 40 centavos de diferença.
É.
Tá? Então, isso eu acho que é o principal. Talvez a principal coisa a que o ouvinte precisa ficar atento. É a cotação.
Sim.
Tá? Talvez seja o principal. Claro que tem algumas que cobram as tarifas exorbitantes, como esses R$270 que eu falei aqui. Mas o principal ponto, eu acho que é isso.
Tá certo. E lembrando que muitas corretoras não oferecem atendimento online, o que pode ser também um empecilho aí na hora de fazer a transação.
Às vezes dá trabalho. Né? Agora, tem umas que oferecem online, oferecem presencial, e online sai mais barato.
Olha.
Essa corretora para qual eu liguei ontem, a primeira transação, isso que é interessante, a primeira transação eles não cobram tarifa. Então, quando você faz a simulação, fica um negócio barato. Você fala, que beleza e tal. Aí, na segunda, já cobra R$65
de tarifa. Tá vendo, gente?
Sabe? É. Agora, se você for até a loja, aí, em vez de 65, você vai pagar $30. Falou, mas é mais caro. Para eu ter mais trabalho, é mais caro? Eu falo, porque... Pelo site você faz aí por conta própria, né? Por sua conta e risco, você não dá trabalho, você não ocupa funcionário. Ela foi até bem sincera, assim, não, tá certo, beleza.
Jogou a real.
É.
Dá para mandar dinheiro também pro exterior pelos Correios?
Pelos Correios, achei bem interessante também. Fui ontem a uma agência dos Correios, a pessoa, infelizmente, a pessoa não conseguiu fazer a simulação lá na hora para eu entender qual cotação que eles estavam praticando. Sabe, então essa informação vai ficar faltando para o ouvinte. Gente, quando a gente colocar isso no blog, vai ter um post, né? E no post já vão estar esses detalhes, né? O que não é exatamente um detalhe, a cotação, no caso, seria muito importante. Eu achei bem interessante esse serviço dos Correios. Ele é um pouco limitado, ele não tem para tantos países assim, por exemplo, não tem para os Estados Unidos. Tá, que é um país importante, né, assim, nesse tipo de operação, é um dos mais frequentes, se não for o mais.
Sim,
né?
Muito visado.
Muito visado. Então, são 26 países, eles até me passam, me atenderam super bem lá, só que não conseguiram fazer a simulação. Então, são 26 países, tanto o remetente como o destinatário precisam ir até a agência, você não consegue fazer isso online.
Então, por exemplo, eu tenho um parente que mora lá nos Estados Unidos, não, mas tem um parente que mora, digamos, em Lisboa, em Portugal. Ele tem que ir numa agência dos Correios lá, que não deve chamar Correios, né? Ou é Correios também? Não, né? Deve ser uma agência
um
correspondente dos Correios nosso.
Isso.
E lá ele consegue sacar esse valor.
Exato.
E paga uma taxa?
Paga. É R$35, quer dizer, mais barato do que a maioria dos bancos. Esse R$35 fixo, principalmente se você for mandar uma quantidade maior, fica mais barato. E o do valor efetivo total fica mais barato.
Sim.
Ainda, né? Mais 1,5%.
Ah,
e aí é que tá. Esse 1,5% do valor que você está mandando, tem uma outra empresa que eu vou falar daqui a pouco que coloca esse 1,5% como taxa de spread. Eu achei muito interessante. O spread, a gente já falou aqui muitas vezes, é a diferença, assim, quando você vai aplicar um dinheiro no banco, você ganha X%. Quando você vai pegar o dinheiro emprestado, é Y%. O spread é essa diferença entre esse Y e esse X aí, é aquele lucro do banco, né? Então, tem algumas empresas que colocam isso de uma maneira muito clara. Eles trabalham com a cotação comercial e aplicam spread, no caso da outra empresa, é 1,3%. Penso eu que esse 1,5% aqui dos Correios seja isso. Talvez seja a cotação comercial mais esse 1,5%. Como eu disse, essa informação vai ficar faltando aqui no programa. Mas, de toda forma, isso poderia mudar mês que vem, né? Então, só cabe falar aí para o ouvinte que os Correios me pareceram uma opção bem interessante, tá? Para quem não tem conta em banco, sabe? É uma coisa bem simples, uma coisa bem Correios mesmo, bem com a cara do Correio. Parece que é um atendimento meio social, assim, sabe?
Fica,
me passou essa impressão.
Uma boa alternativa. Bem, o nosso tempo está curto, Everton. Boca, a gente tem aqui ainda muita coisa para falar. Dá para também mandar esse dinheiro para lá ou para cá através de cartão de crédito ou débito?
A pessoa pode usar o cartão de crédito fora, né? Só que fica caro. Né? O IOF do cartão de crédito é 6,38%. Tá? Então, isso aí para uma viagem curta, o filho vai ficar 2 semanas fora, 3 e tal, pode até ser que seja mais prático e compense pagar, porque não vai gastar tanto dinheiro assim. Mas no longo prazo já começa a ficar caro.
E o que é VTM?
VTM é um cartão que você pode comprar em corretora, é o Visa Travel Money. Cartão de débito, né? Aquele é um cartão de débito, é 6,38% de IOF também, é a mesma coisa do cartão de crédito e débito. No curto prazo pode ser mais prático, mas no longo fica caro.
Eu me lembro quando eu viajei para Disney, eu levei, aí você, né, coloca o crédito aqui e aí você leva o cartão e vai usando lá como se fosse o débito, é bem prático. Inclusive, alguns locais eram, você usava a assinatura, outras vezes usa uma senha. Isso. E é bem prático, mas é aquela coisa, quando acabar, acabou. Né? Tem que recarregar, no caso.
Você pode carregar aqui do Brasil.
Aqui também? Daqui
sim,
também?
Sim, uma vez quando meu filho foi fazer um curso fora aí...
Você recarrega daqui mesmo aqui, ele estando lá?
Ele perdeu o cartão lá. Aí, não, mas se virou bem, assim, né? Conseguiu lá uma opção lá e tal. E deu para resolver tudo e foi prático por isso também.
Ah, legal, então. E o que é o Western Union?
O Western Union é uma das empresas mais antigas, tem quase cento e tantos anos de
existência. Ela é famosa, já ouvi esse nome aqui várias vezes.
Isso, ela é especializada nisso, nesse envia, nesse leva e traz aí, né, de dinheiro. Ela é bem prática, ela tem milhares, literalmente milhares de agências, né, de pontos de atendimento pelo mundo afora. Ela tem um convênio com o Banco do Brasil, mas você pode, deve ter convênio com outros bancos também, mas você pode usar as agências da própria Western Union. Sabe, é interessante, assim, eu li nas pesquisas aí que esses refugiados haitianos, ou não sei se os sírios, mas essas pessoas que vêm para cá em situação bastante precária, muitas vezes é a maneira mais prática que elas têm para enviar dinheiro para os seus países de origem, porque não precisa de conta bancária, é uma coisa bem rápida, se for de agência para agência, em 30 minutos o dinheiro está lá.
Mas tem que ir numa agência da Western Union?
Olha, você tem diferentes formas. Você pode fazer pelo site dos parceiros, o site dela própria, creio que você possa fazer também, mas o site dos parceiros você consegue fazer. Tá? Pela agência é mais rápido. Tá? Só que o preço não é tão bom. Tá? Muitas vezes eles praticam um câmbio que não é o melhor, cobram taxas também, então tem que pesquisar. É prático, mas muitas vezes o preço não é tão bom.
Me parece que o Western Union, então, é tipo um banco mesmo.
É uma instituição financeira, né? Não é exatamente um banco, você não tem conta bancária, creio, né? Lá na Western, você não vai pegar dinheiro emprestado. Sei. Lá, mas presta esse serviço que bancos prestam também. É uma instituição financeira.
Everton, a próxima modalidade aqui, eu fico me perguntando, né, porque ter uma conta no exterior, e a gente ouve muitas pessoas, né, assim, com escândalos de corrupção, que mandam o dinheiro aqui para fora, mantém uma conta na Suíça, num paraíso fiscal, mas é uma maneira também de mandar, a gente espera que licitamente.
Sim, claro, claro, eu conheço uma pessoa que tem uma conta na Alemanha, e ela envia, eu até falo com ela, olha, isso não está saindo caro, ter uma conta no exterior é interessante quando você precisa de outros serviços do banco, tá? Porque às vezes sai caro você manter aquela conta, tarifa, não sei o que, às vezes a transação, né, de um banco do brasileiro, né, para essa conta, às vezes sai cara, né? Então é interessante para quando a pessoa precisa do banco mesmo lá fora.
Entendi. Sabe? Bem, e remessa online?
Pois é, aí eu vou falar junto aqui da remessa online, que é uma empresa, tá? E outras empresas como TransferWise. E tem outros, MoneyGram, são várias empresas, sabe? Vamos, tem nome em inglês, não dá nem pra gente...
PayPal ficar... também entra nessa ou não?
Pois é, o PayPal também é uma coisa mais específica, inclusive eu até ia falar, só que imaginei que o tempo estava curto, ela é um pouco mais limitada, né? Ela é interessante se você fazer as compras, né? Você comprar coisas, mas muitas vezes você tem dificuldade de sacar essa grana aqui. Você fica com o dinheiro na sua conta no PayPal, você pode usar para comprar outras coisas via PayPal, mas às vezes para fazer o saque, eu não sei nem se falaram que ia ser permitido aqui no Brasil, que já ia ter esse acesso. Eu confesso que eu não sei exatamente se a conta brasileira já permite o saque.
Eu te falo por experiência, porque quando eu fui para a França, na minha lua de mel, nós não ficamos em hotel, a gente alugou um apartamento. E aí o moço, né, que é o dono do apartamento lá, ele pediu para fazer a transferência via PayPal. Nós tivemos que abrir uma conta aqui, e aí a gente tem que passar em euros, né, converte real em euro, e fizemos ali a conversão e passamos através de uma conta via PayPal, e ele recebeu lá, belezinha, assim, a gente não precisou sacar, mas ele sacou o dinheiro dele lá e a gente curtiu o apartamento.
Pois é funciona super bem, né, para fazer esse tipo de transação é perfeito. Né? Mas muitas vezes para você enviar nessas modalidades que a gente está falando aqui, muitas vezes ela não vai funcionar muito bem.
Sim.
Tá?
Então a gente estava falando do TransferWise e também do...
Remessa Online.
Remessa Online.
Que é uma empresa, né? Porque quando fala remessa online, você pode... Não sei. Acho que é uma coisa genérica, mas não. É o nome da empresa, Remessa Online.
Ah, tá.
Tá? E também não estou fazendo propaganda dela, tá? Mas é importante falar que existe essa empresa Remessa Online, existe o TransferWise, e existem outras empresas. Então, o que eu quero falar para o ouvinte é isso. Quando for precisar, pesquise as empresas que estão disponíveis. Tá? Dá uma lida no post. Certamente vai haver o nome de outras empresas lá. Porque essa me pareceu, principalmente a TransferWise, para a pesquisa que eu fiz, na quantia que eu fiz lá, $1,000, eu fiz alguns de $100, outros de $1,000. A TransferWise era a que estava mais barata. Tá? O que é isso? São empresas, são startups, empresas menores, igual a gente tem essas empresas aqui no Brasil, essas de conta digital, essas empresas um pouco menores que chegaram para concorrer com os bancos. Essas empresas chegaram para concorrer com os bancos. Tá? Então, muitas vezes, eles usam um câmbio melhor, cobram menos tarifas. Tá? A Remessa Online é a tal empresa que eu falei com você, que quando eu fui fazer a pesquisa, estava lá de maneira muito clara o spread. Eu falei, pô, mas ainda cobra o spread? Não é que ainda cobra o spread, é que eles deixam isso muito claro, sabe? Uhum. Muito fácil, fica... Eu achei bem interessante, sabe? Lá é 1,3%. Então, é a cotação comercial, esse é o nosso lucro, como vocês falassem isso, sabe? Dependendo da quantidade que você for comprar, eles já embutem o IOF na própria tarifa deles, sabe? É uma forma de estimular, né, você a comprar um pouco mais e tal, sabe? Então, achei bem interessante, sabe? Eu recomendo aí ao ouvinte que preste bastante atenção a essas empresas menores. Tá, pesquisa a reputação delas, tá, se está funcionando tudo belezinha, sabe? Mas eu acho que o grande lance é esse. Fique atento a essas empresas menores.
Everton, infelizmente o nosso tempo já até extrapolou, são 9h34, mas hoje nós trouxemos aqui no Em Boa Companhia algumas maneiras de você, né, enviar remessas de dinheiro aí para o exterior. No blog vai ter mais explicações.
Sim.
Isso aqui vai dar origem a um post com todos os links para você entrar, para você acessar. Então acesse lá, olha, educandoseubolso.blog.br. A gente deu aqui, né, uma pincelada, mas tem coisas que você precisa ficar atento, né? O valor efetivo total, a cotação, as taxas, impostos, limites, a documentação necessária para poder fazer uma transação dessa. Os prazos, às vezes eles pedem um prazo, não é automaticamente.
Não.
Assim, transferir amanhã, eu pego meu dinheiro lá fora.
Isso.
Então, tudo isso vai estar bem esmiuçado lá no educandoseubolso.blog.br.
Isso, a gente vai colocar alguns casos reais, porque toda essa pesquisa nasceu de uma consulta de uma parceira nossa que precisava de mandar para a sede da empresa dela na Europa. E aí, como é que eu faço e tal? Então, a gente vai partir de um caso real e vai destrinchando tudo isso detalhe por detalhe, vai ficar um passo a passo. Bem bacana.
Muito bom, Everton. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado ao pessoal aqui que acompanhou pela live do Facebook. Na próxima quinta-feira, a gente volta a falar de economia aqui no Em Boa Companhia. Boa semana para você e volte sempre, hein?
Obrigado. Boa semana para todos. Bom fim de semana. É isso aí. Um abraço.
Agora são 9h35.
Educando o seu bolso.